em torno da mobilização de recursos para apoio à recuperação económica, responde a 450 milhões de cidadãos europeus. E por isso, a esperança da recuperação económica, a esperança que os 50 mil portugueses, 40 mil profissionais de saúde e 10 mil nos lares e unidades de cuidados intensivos, que até à uma da tarde foram já vacinados. Só ontem, 11.800 vacinados contra o Covid-19. É essa esperança que a vacina nos dá, é essa mobilização em torno da recuperação económica que nos obriga a não regatear esforços para defender a saúde de todos, para defender a liberdade, a democracia, e cá estaremos para a semana para aprofundar as necessárias medidas para este combate que é de todos.
Obrigado, Sr. Ministro. Chegamos assim ao fim deste debate sobre o pedido de autorização da renovação do estado de emergência. Temos um quórum bastante significativo, visto que temos 213 senhoras e senhores deputados registados. Eu relembro que vamos votar o decreto do Presidente da República que, sintetizando muito rapidamente, diz que, mantendo-se a situação de calamidade pública provocada pela pandemia Covid-19 e não sendo possível realizar antes de meados de janeiro uma nova reunião com os especialistas com dados significativos da evolução daquela, torna-se necessário renovar o estado de emergência por uma semana de 8 a 15 de janeiro em termos idênticos aos que vigoram neste momento. É pois isso que vamos votar. Estamos em condições de o fazer imediatamente. Eu pergunto, quem vota contra? Chega, iniciativa PCP, PEV, Chega, Iniciativa Liberal e a senhora deputada Joacine Catar Moreira. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, PAN, CDS, PP. Quem vota a favor? As restantes bancadas e deputados, mais concretamente o PS, o PSD, a senhora deputada Cristina Rodrigues, e, portanto, este decreto do Sr. Presidente da República foi aprovado. Podemos, pois, passar ao ponto seguinte, despedindo-nos dos membros do Governo aqui presentes e especialmente do Sr. Primeiro-Ministro. E passamos ao ponto seguinte, que é uma petição. José Miguel Correia de Freitas Salgado da Cunha e outros contra a eliminação da melhoria da classificação final da disciplina por exame. É a petição 68/14. E muito obrigado pela colaboração de todos.
A palavra a alguém?
Tenho aqui, ele sabe qual é a próxima vez que entrar.
Ok, diga.
Obrigado. Eu venho de final por causa da...
Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas e senhores agentes das Forças de Segurança. A todos desejo um bom ano e vamos continuar com os nossos trabalhos. Ponto 2. Ponto 3, aliás, da Ordem de Trabalhos, que é a petição número 68/14 da iniciativa de José Miguel Correia de Freitas Salgado da Cunha e outros, contra a eliminação da melhoria da classificação final da disciplina por exame. E tem para o efeito, tem a palavra a senhora deputada Viviana Cunha, do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Desde já saudamos estes jovens, famílias e professores que se mobilizaram em tempo próprio, elaborando esta petição e que agora aqui discutimos. Para o PAN sempre foi muito claro que o ano letivo não tinha que ser perdido devido ao contexto sanitário que vivemos. Obviamente tiveram que ser tomadas medidas para evitar o contágio em contexto escolar e por isso vimos com bons olhos aquela que foi a redução do número de exames no final do passado ano letivo, garantindo a conclusão do ensino secundário e o acesso ao ensino superior. Sobre o modelo de acesso ao ensino superior, terá que ser feito, obviamente, um amplo debate, aliás, como já recomendado pelo Conselho Nacional de Educação. Em tempo próprio, o PAN apresentou um projeto que ia ao encontro desta petição, uma vez que a excepcionalidade sanitária não podia coadunar-se com a injustiça e a discriminação de alguns estudantes. Propusemos, na altura, que todos os estudantes que necessitassem ou pretendessem fazer melhoria à sua nota pudessem propor-se a exame num regime de excepcionalidade. Não o permitir, entendemos na altura e continuamos a entendê-lo, que foi alterar os pressupostos de partida de todos estes jovens e das suas famílias, foi roubar-lhes oportunidades. Infelizmente, na altura, o Partido Socialista entrou em negação sobre este tema, dizendo reiteradamente que os estudantes não iriam sair prejudicados desta mesma decisão. Sobre este tema, ainda hoje esperamos resposta às 8 perguntas que endereçamos ao Ministro da Educação e, portanto, os dados continuamos sem os ter. Mas, em boa verdade, para além da injustiça, não podemos esquecer a falta de coerência desta mesma medida. Veja-se, o número de alunos que frequentou presencialmente o terceiro período seria e foi muito superior ao número de alunos que se proporia a exame para melhoria de nota, o que deixou cair por terra aquele argumento de que o impedimento era justificado pela necessidade de garantir a segurança sanitária destes alunos. Também o argumento de que a realização destes exames obrigaria a um esforço extraordinário das equipas de avaliação externa, no nosso entendimento, não colheu, porque esse esforço e reajuste já era necessário em virtude do adiamento do calendário de exames para os meses de agosto e setembro, esforço que naturalmente estes profissionais teriam que ver compensado. Para muitos estudantes do ensino secundário, esta era a possibilidade de melhoria da sua média interna e de ingresso no curso superior desejado e, portanto, viram condicionadas as suas escolhas, os seus projetos e o seu futuro. Da parte do PAN, não poupamos esforços no apelo a esta Casa para que fosse garantida esta possibilidade. Portanto, estamos de consciência de termos exigido, consciência tranquila por termos exigido esta justiça. Caberá a quem se opôs ou a quem se absteve recordar a sua responsabilidade neste processo ao afetar o futuro destes jovens. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Senhor Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, esta petição contra a eliminação da melhoria de classificação final da disciplina por exame, entrou aqui na Assembleia a 22 de Abril e só estamos a discutir 9 meses depois, o que nos devia fazer pensar no agendamento destas petições. Os exames nacionais já foram realizados há muito, mas depois da entrada desta petição, a Iniciativa Liberal submeteu uma iniciativa legislativa para a reposição do regime normal de exames, em que a nota do exame contasse para a média final da disciplina. Essa proposta foi chumbada a 7 de maio. No dia 15 de maio, a Iniciativa Liberal voltou a chamar a atenção em reunião com o Sr. Primeiro-Ministro, mas a situação não mudou e o Parlamento também não procurou alterar. Por isso, não foi só o Governo, foi também este Parlamento que não quis saber da igualdade de tratamento dos estudantes candidatos. Não quis saber dos estudantes que trabalharam todo o ano e dos pais e professores que os ajudaram para tal, para poderem melhorar as notas e que viram as regras mudar a meio do jogo, afetando desta maneira as perspectivas de continuação de estudos. Pior que isso, a única justificação para a medida não foram as condições sanitárias, foi de que o calendário de melhoria de nota iria ter efeito nas férias dos professores. Mais uma vez, os interesses dos professores à frente dos interesses dos alunos. Os mais fortes, os que têm sindicatos, os que já votam, à frente daqueles que uma sociedade saudável devia incentivar e cujo mérito devia reconhecer. Mas já ninguém espera isso do Partido Socialista, que é essa máquina de ocupar e distribuir poder. Na Iniciativa Liberal fazemos diferente. Estamos ao lado dos estudantes e de todos os jovens que se esforçam e todos os dias querem ajudar a fazer um país melhor. obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria saudar as jovens e os jovens peticionários que nos vieram alertar para um problema profundo do nosso sistema educativo, que é o papel que os exames nacionais representam no regime de acesso ao ensino superior. Um regime que é tão injusto e tão pouco fundado no percurso académico dos estudantes, no esforço dos estudantes ao longo de uma vida inteira de estudos, uma vida inteira de escolaridade obrigatória, que qualquer pequena alteração numa variável prejudica ou beneficia de forma definitiva e determinante o futuro destes jovens para sempre. Isto é sintoma de um sistema injusto. E a pandemia veio precisamente mostrar os problemas e as limitações de um sistema de acesso ao ensino superior que é caduco e que é anacrónico em relação ao perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e em relação a todos os esforços que foram feitos para massificar e democratizar o ensino obrigatório e já agora também o ensino superior. Mas a pandemia mostrou outra coisa. A pandemia mostrou um sistema injusto de entrada no ensino superior, mas mostrou também um sistema educativo refém. Mostrou que a escolaridade obrigatória está refém da seleção de alunos para o ensino superior. Durante uma pandemia em que as escolas fecharam, as famílias ficaram sem apoio, as crianças e jovens, muitas delas por razões económicas, não tinham apoio à distância. Havia crianças sem acompanhamento especializado em etapas fundamentais para o seu desenvolvimento humano, intelectual, pessoal. Havia alunos com necessidades de saúde especiais sem acompanhamento. Todo o ensino profissional ficou sem aulas e a prioridade do Governo durante este período foi realizar os exames de conclusão dos cursos científico-humanísticos para os alunos que terminavam o 12º ano. Por alguma preocupação social ou pedagógica, não, porque as instituições de ensino superior não abdicam desse instrumento de seleção dos alunos e seriação dos alunos que entram nas universidades e no ensino superior e, portanto, as instituições de ensino superior não abdicam que a escolaridade obrigatória esteja refém e subordinada à escolha de quem entra, em que curso, com que média e para que vaga. Este problema já foi alertado pelo Conselho Nacional de Educação. Está a ser discutido há muito tempo. Os seus custos são enormes, estão à vista de todos. E era importante que este bloqueio a muitas das soluções que são necessárias para o nosso sistema educativo tivesse agora e visse esta pandemia como um momento de reflexão profunda e necessário, como uma oportunidade também para essa reflexão. O desafio que nós deixamos é que se abra um debate sobre o regime de acesso ao ensino superior e sobre o papel dos exames nacionais nesse regime de acesso, um debate nos termos em que o Conselho Nacional de Educação já propôs e que esta pandemia e as injustiças por ela demonstradas sejam o início de um checkmate aos exames nacionais e a este sistema de entrada no ensino superior.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o PCP saúda os mais de 8 mil subscritores da petição contra a eliminação da melhoria da classificação final da disciplina por exame e todos os alunos que se depararam com uma alteração extraordinária que certamente lhes alterou de forma drástica uma série de expectativas e perspectivas que tinham numa fase tão determinante da vida como é a conclusão do ensino secundário e o acesso ao ensino superior. Para o PCP, a educação é um direito fundamental e é uma condição determinante para a emancipação individual e coletiva da juventude, da população geral e dos trabalhadores em particular. E, portanto, é com uma particular nota de tristeza que nós dizemos que a intervenção que a Iniciativa Liberal aqui fez, tentando fraturar a comunidade educativa, antagonizando professores e alunos, é profundamente lamentável e nós repudiamos essa observação. Para nós, o acesso e frequência dos mais elevados graus de ensino e conhecimento não é um mero pro forma constitucional, é um direito que tem de ser respeitado e tem de ser concretizado. Para tal, têm de ser garantidas todas as condições para que ninguém seja excluído por razões económicas, como têm também de ser eliminadas todas as barreiras, como é o caso